Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e ano de 2012. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.estacioparticipações.com.br/RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esta audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros, que estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rogério Melzi, CEO. Por favor, Sr. Rogério, pode prosseguir.
Bem, muito obrigado. Muito bom dia a todos. Bem-vindos à nossa teleconferência sobre os resultados do quarto tri de 2012. Eu estou aqui ao lado do Virgílio Ribon, nosso CFO, que vai me ajudar com a apresentação de hoje e também da nossa equipe de RI. E lembrando já que ao final nós abrimos para perguntas e respostas aí com vocês. Então, começando pelo nosso slide número 2, na apresentação que está disponível no website, eu já queria de cara ressaltar que o ano de 2012 é um ano muito especial para nós, um ano que será lembrado como um grande ano para toda a Estácio. Depois de anos plantando sementes e praticando uma cultura de buscar resultados sustentáveis no longo prazo, finalmente chegou a hora de começar a colher os frutos do nosso trabalho. Seguimos firme com a implantação do nosso modelo de ensino, levando essa grande vantagem competitiva, só a Estácio tem, para todas as nossas unidades pelo Brasil no ritmo certo, sem criar rupturas com alunos e professores, melhorando a cada dia nosso conteúdo, as atividades estruturadas, banco de questões e também o sistema de auditoria do modelo. Mantivemos um bom ritmo com as nossas inovações, que é um outro poderoso driver de sucesso do nosso modelo, com o lançamento, por exemplo, da nossa rede social, a Didática, e com a entrega de 12 mil tablets ao longo do ano. Obtivemos mais uma vez notas muito satisfatórias nas visitas in loco organizadas pelo MEC para a chancela dos nossos cursos. E os resultados do ENADE 2011, aqueles que foram publicados no final de 2012, já mostraram um claro shift dos nossos cursos para a direita da curva normal. Demos sequência à implantação do nosso modelo de gestão e da formação da nossa cultura organizacional, com a criação do Programa de Excelência em Gestão, mais um passo firme na direção da excelência. A satisfação dos nossos alunos, medida por uma empresa externa e utilizando uma metodologia consagrada, apontou para mais um aumento com relação a 2011, mostrando que estamos conseguindo conciliar a entrega de resultados, crescimento da base de alunos, com um bom nível de serviços. Nosso clima organizacional, que também é medido por uma outra empresa externa, repetiu o bom valor obtido na pesquisa de 2011, o que demonstra estabilidade nas nossas operações nesse momento da nossa história, apesar da aceleração do ritmo do nosso crescimento. Por fim, tivemos a conclusão de cinco aquisições bem-sucedidas, que adicionaram 8,7 mil alunos à nossa base e marcaram também nossa entrada em três novos estados: o Maranhão, a Paraíba e o Rio Grande do Sul. Com tudo isso, nossa base de alunos subiu substancialmente, conforme o Virgílio vai demonstrar, e nos permitiu alavancar a nossa receita e, por conseguinte, o nosso resultado. Na tabela abaixo, vemos os principais destaques financeiros de 2012. A receita líquida da Estácio em 2012 foi de 1,4 bilhões, com um crescimento de 20,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento de receita vem como resultado do aumento da base de alunos e do reajuste das mensalidades acima da inflação, que só é possível pela maior percepção da qualidade do nosso produto, da nossa infraestrutura e pelos esforços contínuos buscando melhoria do atendimento ao nosso aluno. O crescimento da receita, aliado ao nosso modelo de gestão, à nossa crescente capacidade de controlar o custo docente e também a ocupação nas salas de aula, assim como o aumento da penetração do nosso modelo de ensino na base de alunos, acaba se traduzindo em crescimento de EBITDA, que totalizou quase R$210 milhões, com uma margem de 15,2%, o que é 450 bips superior ao ano anterior, aí já utilizando o novo conceito proposto pela instrução CVM 527. Na metodologia anterior à instrução da CVM, nosso EBITDA teria sido de R$ 216,7 milhões, com uma margem de 15,7%, ou 350 bips maior do que a margem verificada em 2011, muito em linha com a expectativa que sinalizamos no ano e comprovando a entrega do resultado do ano de forma sustentável, sem sobressaltos, resultante do nosso modelo de gestão implementado ao longo dos últimos 4 anos. Nosso lucro líquido totalizou R$ 109,7 milhões em 2012, um aumento de 56% com relação ao lucro verificado em 2011, em grande parte decorrente do aumento de mais de 70% verificado no EBITDA, que foi suficiente para absorver as nossas maiores despesas com juros da dívida. Com isso, nosso lucro por ação alcançou R$ 1,33, que é 56% acima de 2011, refletindo nossa capacidade de gerar bons retornos para os nossos acionistas. Indo para o slide número 3, podemos ver na tabela os principais destaques operacionais deste quarto trimestre, que fechou o ano com fortes resultados e grande margem. A receita líquida do trimestre totalizou R$ 361,7 milhões, para um crescimento de 22,9%. O EBITDA, por sua vez, cresceu 115% e atingiu R$ 48,3 milhões no quarto tri de 2012. Nesse trimestre, nós completamos o planejamento estratégico com a visão 2020 da Estácio, com o objetivo de analisar as variáveis que terão impacto no nosso negócio nos próximos anos. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre esse processo no final da apresentação, quando eu fizer as nossas conclusões. Mas é importante ressaltar que, em função desse planejamento, anunciamos em novembro a criação de 2 novas diretorias, no contexto de uma nova fase de crescimento e expansão da Estácio. São elas: a Diretoria de Operações EAD, criada com o objetivo de aumentar o foco nesse importante segmento do nosso negócio e preparar a empresa para o crescimento esperado nessa área. Essa nova diretoria ficou a cargo do Marcos Lemos. E a Diretoria de Educação Continuada, que foi criada a fim de organizar o crescimento das operações da Academia do Concurso, do Portfólio de Cursos Livres e da pós-graduação Lato Sensu, além de desenvolver e implantar novas oportunidades de negócio em áreas de interesse da Estácio. Essa diretoria está sob a responsabilidade do Marcos Nova Barbosa. Também criamos novas áreas para cuidar de temas como inovação, sustentabilidade e responsabilidade social, relacionamento com egressos e empregabilidade, refletindo as recomendações do nosso planejamento estratégico e as nossas preocupações para o futuro. Passo agora a palavra para o Virgílio, que vai dar mais detalhes sobre os nossos resultados.
Obrigado, Melos, e bom dia a todos. Para iniciar, gostaria de chamar a atenção para o slide número 4, onde detalhamos a alteração que fizemos no cálculo do EBITDA de acordo com a instrução da CVM 527. Seguindo nossa política de não adotarmos mais um EBITDA ajustado, decidimos passar a desconsiderar no cálculo do EBITDA o resultado financeiro operacional referente à receita de multas e juros sobre mensalidade. Além disso, seguindo também a orientação da CVM, passamos a incluir no cálculo do EBITDA o resultado das atividades não continuadas, o que impactou assim o cálculo do EBITDA em 2011. Na tabela, podemos ver a conciliação entre as duas formas de cálculo, observando também que o ganho de margem de 450 bips que apresentamos esse ano, na metodologia antiga, teria sido 350 bips, ou seja, no limite superior do guidance que atualizamos para o mercado ao longo aí do segundo trimestre de 2012. Passando para o slide número 5, falamos sobre o nosso desempenho operacional. No primeiro gráfico, mostramos números de base de alunos para o final de 2012. Fechamos o ano com 271.500 alunos, 13,1% acima do registrado em 2011. No conceito semi-shops, esse crescimento foi de 9,5%. No total, nossa base de alunos presencial atingiu 222.600 alunos ao final de 2012, já incluindo os 8,7 mil alunos adquiridos ao longo do ano. No conceito semi-shops, o crescimento do segmento presencial foi de 6,6%, reforçando a tendência de crescimento orgânico sustentável da base de alunos após 5 ciclos recordes consecutivos de captação. Já a nossa base de alunos de ensino à distância encerrou o ano com 48.900 alunos, um crescimento de mais de 24,1% em relação a 2011, refletindo o crescimento mais acelerado do nosso segmento EAD, lançado em meados de 2009 e hoje com quase 50 mil alunos. No gráfico ao lado, vemos que a receita operacional líquida aumentou 20,5% ao ano, para um total de 1,4 bilhão de reais e 22,9% no quarto trimestre, somando 361,7 milhões de reais, em função do crescimento da base de alunos e o aumento real do ticket médio no período. Falando em ticket, o ticket médio presencial cresceu 10,2% no quarto trimestre de 2012, fechando o ano com um crescimento médio de 9,1%, consolidando nossa capacidade de repassar preços de modo sustentável ao longo do último ano, o que só é possível em função de maior percepção de qualidade pelos nossos alunos. Já o ticket médio do EAD cresceu 7,2% no trimestre e 7,4% no ano, reforçando a tendência apresentada pelo presencial. Passando agora para o slide número 6, vemos a análise vertical do custo caixa, que apresentou um ganho de eficiência de 4 pontos percentuais em relação ao ano de 2011. Em função, principalmente, de ganhos, de 2,7 pontos percentuais na rubrica de pessoal, refletindo a eficiência no controle de custos docentes e a maior penetração do modelo de ensino na base de alunos. 2, 0,8 pontos percentuais na linha de INSS, decorrente do fim do processo de escalonamento encerrado em 2011. 3, de 0,4 pontos percentuais na conta de aluguéis, demonstrando nosso rigor nos reajustes contratuais e maior eficiência na ocupação predial com o crescimento da nossa base de alunos. E 4, 0,3 pontos percentuais em serviços de terceiros, evidenciando nossa disciplina crescente no controle de contratos com terceiros e repetindo o uso de testes como controle matricial de custos e despesas. No quarto trimestre de 2012, o custo caixa como percentual da receita líquida apresentou ganho de eficiência de 1 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2011, em função principalmente dos ganhos de 0,5 pontos percentuais na linha de pessoal, um ganho menor do que observado nos trimestres anteriores, em razão principalmente do maior provisionamento de remuneração variável para os nossos docentes, além de parte do incentivo coletivo concedido a partir de outubro, e de 0,2 pontos percentuais na linha de INSS, seguindo a tendência apresentada ao longo do ano, e por fim 0,2 pontos percentuais também na linha de material didático ao longo do quarto trimestre de 2012. Agora, no slide número 7, apresentamos o detalhamento para as despesas comerciais, gerais e administrativas. Em 2012, as despesas gerais e administrativas representaram 13,1% da nossa receita líquida, com ganho de margem de 1,7 ponto percentual em razão do nosso maior controle orçamentário. No trimestre, as despesas de G&A representaram 13,9% da receita líquida, apresentando uma melhora de 4,3 pontos percentuais, especialmente em função do ganho de 1,4 pontos percentuais na linha de pessoal, em razão do provisionamento dos programas de remuneração variável, que teve uma parte feita ao longo do ano, diferente do que ocorreu em 2011, quando todo o impacto se deu no quarto trimestre. Outras fontes de ganho foram as linhas de serviços terceiros, com ganho de 1,1 ponto percentual, em razão principalmente da mudança na parametrização contábil na linha de receitas de multas e juros, e na remuneração das assessorias de cobrança em contrapartida, reduzindo a partir do terceiro trimestre de 2012 os patamares da linha de serviços terceiros relativos à cobrança e de provisão para contingências, com ganho final de 0,8 pontos percentuais, totalizando assim os ganhos na linha de G&A no trimestre. As despesas comerciais representaram 11,4% da receita líquida no ano de 2012, causando uma redução de margem de 1,5 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2011, devido ao aumento de 1,1% na relação pontos percentuais na relação da PDD com receita líquida, fundamentalmente em função da piora na PDD no primeiro semestre do ano, mas que apresentou melhoras nesse segundo semestre na linha do que esperávamos. No quarto trimestre de 2012, as despesas comerciais representaram 10,5% da receita líquida, representando uma melhora de 0,1 ponto percentual sobre o quarto trimestre de 2011, em função do ganho de 2,4 pontos percentuais na linha de provisão para devedores duvidosos, compensando a piora de 0,8 ponto percentual em publicidade e o impacto da linha de provisionamento FIES, que foi de negativo em 1,5 ponto percentual. Devemos ressaltar que a linha de provisionamento FIES vem destacar a provisão para os alunos FIES, que em sua maior parte já havia sendo feita. Lembrando que agora contabilizamos a contribuição para o fundo garantidor como uma dedução da receita líquida. Mais detalhes sobre esse provisionamento podem ser encontrados em nosso release de resultados. Passando agora para o slide número 8, apresentamos o nosso contas a receber. O nosso PMR líquido calculado, excluindo o saldo da PDD e os recebíveis do FIES, ficou em 58 dias no quarto trimestre de 2012, com redução de 7 dias em relação ao quarto trimestre de 2011 e 2 dias em relação ao terceiro tri. Essa queda no prazo médio de recebimento apresentado ao longo do ano demonstra o resultado inequívoco da nossa gestão de recebíveis e dos esforços de combate à inadimplência em nossas unidades. Conforme observamos ao longo de 2012, com a normalização do processo de ajustamento dos contratos FIES e os efeitos de maior foco da organização do controle de recebíveis ex-FIES, o prazo médio de recebimento bruto, apresentado na última linha da tabela, leva em consideração o FIES e também o total do contas a receber bruto, sem descontar a PDD. Houve, mais uma vez, redução do nosso PMR bruto, desta vez de 7 dias em relação ao quarto trimestre de 2011 e 2 dias em relação ao terceiro tri deste ano. Deve-se notar que conseguimos essa redução do nosso PMR bruto, mesmo com uma base de alunos 13,1% maior que 2011 e com uma captação 25% maior que o ano anterior. Tal evolução foi possível, em grande parte, graças à redução da inadimplência e à melhora dos processos internos do FIES, culminando diretamente na melhoria do nosso caixa operacional. Como podem ver no slide 9, nossa rúbrica de contas a compensar, FIES, apresentou redução de 9,8 milhões de reais no trimestre, revertendo o aumento que ocorreu no terceiro tri devido ao atraso pontual no repasse pelo FNDE em setembro, como comentávamos à época, de modo que convertemos 91,2 milhões de reais em caixa de certificados oriundos do FIES no período, em pagamento de impostos e nos leilões de recompra. Assim como o repasse normalizado, nosso PMR do FIES ficou em 75 dias ao longo do quarto trimestre. Dado esse cenário e o rigor do processo de contratação e aditamento de FIES dentro da Estácio, reforço que o nosso patamar do contas a receber FIES em torno de 56 milhões de reais, menor do que 2 vezes a receita líquida mensal do FIES, é adequado para a expansão sustentável da operação e já representa 20% da nossa base de graduação presencial. No slide número 10, temos o aging dos nossos recebíveis. Como demonstrado durante o ano, essa abertura mostra que continuamos firmes com a nossa política de crédito, visando não permitir uma expansão da base de alunos a custa de negociações de crédito desfavoráveis para a empresa, que coloca em risco a futura solvência de tais recebíveis. Graças à nossa adoção de políticas rigorosas para a negociação de dívidas, no quarto trimestre contamos com apenas 5% do total de recebíveis originados de renegociações com alunos, 3 pontos percentuais abaixo do quarto trimestre de 2011. O percentual de títulos já vencidos entre os recebíveis de renegociações há mais de 60 dias representa 46% do total de acordos, ou seja, 2,5% do total de nossa carteira de recebíveis. Como comentamos no release, boa parte da nossa evasão maior se deve ao maior rigor de nossa política de crédito. Se por um lado temos um dropout um pouco maior, por outro nos mantivemos firmes na estratégia de combate à inadimplência, buscando maior geração de caixa, ao mesmo tempo que criamos um aluno mais responsável para a sociedade. O slide número 11 mostra que nosso fluxo de caixa do quarto trimestre, onde podemos ver no gráfico menor à direita, que a variação de capital de giro foi negativa em 29,6 milhões de reais, pressionado pelas despesas com pessoal no quarto trimestre de 2012, relacionadas a férias e 13º salário. Somado ao CAPEX de 37,4 milhões de reais, foi consumido além do EBITDA de 48,3 milhões gerado no período, um fluxo de caixa operacional negativo de 18,7 milhões de reais. No quarto trimestre de 2012, o fluxo de caixa operacional negativo, o resultado financeiro negativo em 12 milhões de reais e a variação em empréstimos foram os principais responsáveis pelo consumo adicional de caixa. Ao final do trimestre, nossa posição final de caixa ficou em 140,5 milhões de reais. No slide número 12, podemos ver o fluxo de caixa para o ano. Nosso EBITDA de quase 210 milhões foi apenas parcialmente consumido pela variação de 112 milhões no CAPEX, excluindo aí aquisições, e pela variação negativa de 32,8 milhões no capital de giro, gerando um fluxo de caixa operacional positivo em quase mais de 65 milhões, Com isso, nossa geração de caixa operacional antes de CAPEX foi de 177,1 milhões de reais em 2012. O fluxo de caixa operacional positivo foi consumido pelo resultado financeiro negativo, pelos investimentos em aquisições e pelos dividendos pagos, tendo sido parcialmente compensados pela variação positiva em empréstimos de cerca de 25 milhões e outros. Passando para o slide 13, vemos um dos resultados mais relevantes do ano, que é a nossa evolução na geração de caixa. O fluxo de caixa operacional de 65 milhões de reais deve ser comparado com o fluxo operacional de 100 milhões negativo e 100 milhões em 2011, uma melhora de 165 milhões quando comparado ano contra ano. No quarto trimestre de 2012, o fluxo de caixa operacional foi de 37,9 milhões acima do mesmo período em 2011. Essa melhoria em nossa geração de caixa operacional é resultado direto dos nossos esforços buscando controle de capital de giro, a melhor gestão do processo do FIES e o combate à inadimplência em 2012, reforçando ainda mais o grau de maturidade do nosso modelo de gestão. Esse novo patamar de geração de caixa tem sido suficiente para honrar nossas dívidas, investir em obras de expansão e realizar nossas aquisições de pequeno e médio porte, reforçando ainda mais nossa estratégia de crescimento e a garantia do melhor ROIC do setor. Com isso, retorno ao Melzi para as conclusões finais da nossa apresentação. Obrigado a todos.
Obrigado, Virgílio. Bem, no slide número 14, comentarei sobre alguns pontos relevantes sobre o ano de 2012 e que influenciarão nossos ciclos seguintes. Sabemos que os grandes resultados obtidos em 2012 trazem uma grande responsabilidade para nós. No curto prazo, temos consciência de que à medida que nossa base de alunos cresce tão significativamente, precisamos focar cada vez mais na qualidade do serviço que prestamos, investindo em infraestrutura, preparando o nosso pessoal e atacando de modo enfático os gargalos que temos em atendimento. Ao mesmo tempo, devemos trabalhar muito fortemente para melhorar ainda mais os nossos padrões de ensino, de modo que o MEC e a sociedade, de modo geral, também reconheçam o valor dos serviços prestados aos nossos alunos e o impacto positivo causado nas comunidades onde atuamos. Precisamos também pensar nas nossas responsabilidades com os nossos acionistas e parceiros financeiros, que também procuram obter retornos justos para os seus investimentos, os quais, por sua vez, viabilizam todo o nosso projeto na Estácio. Foi pensando nessa responsabilidade toda, e também agindo de acordo com a nossa perspectiva sempre de longo prazo, que organizamos em 2012 uma rodada completa de planejamento estratégico, a fim de analisar as variáveis que terão impacto em nosso negócio nos próximos anos. Com isso, procuramos propor uma estratégia capaz não apenas de resistir às ameaças, mas também de alavancar as oportunidades que um cenário tão desafiador como o que vivemos atualmente certamente acaba produzindo. Por conta desse exercício, nos últimos meses, implantamos uma série de mudanças e projetos organizacionais para que temas como inovação, pesquisa aplicada, relacionamento com o mercado de trabalho, tecnologia, sustentabilidade e responsabilidade social, representação institucional, universidade corporativa e novos negócios saiam dos slides de PowerPoint e possam virar uma realidade na Estácio, construindo em cima dos fundamentos que já desenvolvemos e assim preparando as próximas ondas de crescimento da companhia. Ao final do planejamento estratégico, quando nos demos conta que temos uma empresa já muito bem organizada para o crescimento, decidimos acelerar os projetos que podem nos levar a ocupar mais espaços no ensino presencial, à distância e também novas áreas de atuação no nosso país, levando assim a educação de qualidade a todos os cantos do Brasil. Para financiar todo o potencial de crescimento, organizamos e concluímos com muito sucesso uma oferta pública no início de 2013, o que nos deu toda a capacidade financeira de executar nosso plano e assim começar a modelar a Estácio do futuro já a partir desse ano. Falando sobre 2013, nossa captação ainda está em curso, mas já podemos comentar a tendência que temos visto nesse processo. A captação do segmento de graduação presencial apresenta uma tendência de crescimento sem shops, quer dizer, sem aquisição, de 15% a 20% sobre o ano anterior, já descontando os alunos que não são entumados naquele processo que nós chamamos aqui na Estácio de gap financeiro acadêmico. 15% a 20% de crescimento de matrículas acadêmicas, sem shops. Nossa taxa de renovação presencial deverá evoluir aproximadamente 3 pontos percentuais sobre o ano anterior, já refletindo melhor a evolução dos nossos processos e o aumento do mix de alunos fiéis na Estácio. Com isso, estimamos que a nossa base de alunos presenciais, no conceito same shops, deverá crescer entre 10% e 12% em relação à apresentada no primeiro semestre do ano passado. Ao mesmo tempo, nossa captação nos programas de graduação EAD aponta para um crescimento de 25% a 30% sobre 2011. E aqui, obviamente, é sem shops, já que não houve abertura de polos. E a nossa taxa de renovação para a modalidade indica um crescimento de 5 pontos percentuais sobre o ano passado. Com isso, a nossa base de alunos EAD deverá crescer algo entre 20% a 25% com relação ao ano de 2011. Nesse contexto, a nossa base de alunos de graduação total, ainda não considerando a pós-graduação, cujo processo de captação e renovação ainda segue, deverá apresentar um crescimento de aproximadamente 12% a 15% contra o ano anterior, novamente, sem considerar que as aquisições foram feitas ao longo de 2012. Outra notícia relevante para o nosso início de ano tem a ver com o processo de aumento de abrangência do nosso EAD. Dando sequência ao processo regular, tivemos dois cursos visitados para os nossos primeiros reconhecimentos, e ambos obtiveram notas ainda parciais, obviamente sujeitas à revisão por parte do MEC, de 4, em um máximo de 5. Tanto para o programa pedagógico, quanto para os polos visitados, foram 11 polos no total. Todos tiraram 4, sem exceção. Estamos agora no período de espera para a publicação no Diário Oficial, mas seguimos bastante otimistas com relação ao processo, sobretudo com essa excelente avaliação pelo MEC. Por fim, nesse mês de março, estamos entrando com protocolos para a criação de 15, potencialmente chegando a 19 novos campi pelo Brasil, projetos Greenfield, na linha das nossas expansões apresentadas durante o nosso follow-on. Esse processo tem maturação longa, mas a partir de 2014, 2015, poderão originar crescimento de qualidade e com excelente retorno para a nossa instituição. Bom, esses eram os nossos comentários. Podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Bruno Giardino, do Santander. Por favor, senhor Bruno, pode prosseguir.
Bom dia, Melzi. Bom dia, Virgílio. Duas perguntas. A primeira em relação à margem EBITDA. Essa nova fórmula de cálculo altera aqueles 20% target para 2014? E como é que, e se a gente pode assumir alguma coisa de expansão de margem na mesma magnitude de 2012 agora para 2013? E a segunda pergunta em relação à evasão. Esses 3% de 3 pontos percentuais, na verdade, de melhora que vocês estão esperando para a parte de campus, isso é um efeito do FIES ou isso é um efeito das técnicas que vocês estão implementando para a renovação? Como é que você daria um pouco mais de números dentro desse resultado? Obrigado.
Bruno, obrigado aí pelas questões. Não altera o nosso, aquele guidance de 2014, 20%, nós vamos buscar, apesar da nova regulação, né, que a gente tira as receitas lá financeiras, mas é um comprometimento nosso buscar os 20% e a gente não muda esse guidance de modo algum. Tá? Com relação à expansão de margem para 13, é óbvio, a gente não vai passar guidance nesse momento, não é a nossa intenção, tá? Mas acho uma coisa importante para vocês refletirem. Se a gente fez aí 350, né, contando lá a venda dos ativos lá descontinuados, teria sido 320 sem contar, ou seja, se a gente fez algo aí da ordem de 300 a 350 bips de expansão no ano passado contra 2011, com uma base presencial crescendo em torno de 6% sem shops, né, sem aquisições, e nesse ano o nosso ritmo vem para cima de 10, 12%, eu acho que dá para inferir que tem tudo para ser um ano espetacular também. É cedo para a gente falar o quão espetacular ele pode ser, porque todos os aspectos ligados a custos e despesas que vão sendo formados, né, ao longo do trimestre, a gente só tem uma visibilidade mais clara mesmo lá para meados de abril. Aí dá para entender como é que vai ser a velocidade de cruzeiro do espaço. Mas eu, assim, posso te afirmar que tem tudo para ser um ano realmente muito forte outra vez, porque começou muito bem com esse processo de captação e de renovação extremamente bem sucedido. Posso te falar que é acima das nossas expectativas até. E posso falar mais uma coisa ainda, só não foi mais, porque em vários campos a gente realmente esbarrou, sim, em capacidade, seja física ou até capacidade de vagas,
porque não havia da nossa parte uma expectativa de que pudesse ser algo tão relevante como foi, e eu acho que isso tem a ver com o poder de atração que a Estácio exerce hoje, tá? Com relação ao ganho na renovação, na presencial, né? A gente não consegue faturar ainda, para te falar com clareza isso, mas a percepção é que tem uma alta correlação com o FIES, né? Porque o aluno que está no FIES, a tendência de renovação é muito maior. E aqui na Estácio, nós sempre comentamos com vocês que o ganho mais imediato que o FIES poderia trazer para nós, em termos aí financeiros, era na renovação, era na redução da taxa de abandono do aluno. Então, eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo agora e que a gente possa começar a tangibilizar isso, até para observar o que acontece, mais um, dois ciclos, e eventualmente começar a repensar as nossas taxas, as nossas projeções, aí para o futuro. Agora, dito isso, sempre tem uma parcela nessa melhora da nossa própria eficiência. Nós aprendemos, aqui a gente faz muito benchmarking interno, muita comparação, a gente trabalha muito no conceito matricial, então certamente tem técnicas que vão sendo observadas em campos onde a gente já tem taxas de renovação mais altas e vão sendo copiadas com o passar do tempo. Então, a resposta é que é um híbrido, mas eu diria que, embora não de modo científico, aí, de modo empírico, muito correlacionado com o aumento da exposição ao FIES.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Thales Freire, do Banco Bradesco. Por favor, senhor Thales, pode prosseguir.
Bom dia a todos. O reajuste de mensalidade foi um dos grandes destaques também do resultado de 2012, tanto na operação presencial quanto na operação à distância. Eu gostaria de saber qual que é a estratégia de preço que a companhia tem adotado aí para 2013, o que seria aí, então, uma expectativa de reajuste, e se além de 2013, aí, que a gente pode esperar de preço, tem mais espaço aí para uma reprecificação dos cursos da Estácio.
Oi, Thales, obrigado. É muito parecido. O que a Estácio faz, tem feito, na verdade, é repassar a inflação, não é? Porque, por mais que possa até haver espaço, só que haver um cuidado muito grande com o poder de compra do nosso aluno, né? Nosso público primariamente está aí, né? Em classes intermediárias, e também não adianta ir com tanta sede ao pote. Então, o que nós fizemos, já fizemos agora em janeiro, é um repasse geral, né, para os cursos, para os alunos veteranos, absolutamente nem com a inflação, variou um pouquinho aí, mas perto de 6,2%, 6,3%, isso aí está feito. De novo, que é a expectativa de inflação para o ano, nada além disso, não é? E aí o que acontece ao longo do ano é uma análise constante nossa de mercado, mas aí para os alunos entrantes, para os novos alunos. O que acontece, por exemplo, ao longo do ano, se nós observamos que em determinada praça há mais ou menos competição, há espaço para colocar um pouco mais para os novos alunos, nós fizemos isso com muito sucesso no ano passado, e esse é um dos fatores que nos ajudou a levar o nosso preço médio acima da inflação. Um outro fator é que, gradativamente, a gente vem reduzindo bolsas, aquelas bolsas por promoção que a Estácio fazia, à medida que o aluno se sente mais atraído, não é, pelo que a Estácio oferece, não pelo preço, pelo desconto que ela oferece, naturalmente esse percentual pode ir cedendo também, com muito cuidado, muito gradualmente. E, por fim, tem um efeito mix aqui que é poderoso, né? Que aí eu entendo, nós entendemos aqui, que já pode ser reflexo também do FIES, um outro reflexo positivo do FIES, que é o fato do aluno FIES procurar cursos de maior valor agregado, muito provavelmente traduzindo cursos que o aluno gostaria de fazer realmente, né? Qual é o sonho desse aluno? De repente estudar engenharia, mas ele não podia estudar engenharia, porque um curso de engenharia custa R$700, R$800, então ele era obrigado a buscar alguma coisa na linha dos R$400, R$500, né? E agora ele tem a possibilidade de escolher o que ele quer. Então, eu acho que o que vem acontecendo, esse cenário, né, de a gente repassar a inflação, de gradativamente naturalmente reduzir as bolsas, mais a possibilidade do aluno escolher cursos de maior valor agregado, é que explica o que aconteceu em 2012. E eu, honestamente, acredito em um cenário similar para esse ano.
Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Caio Moscardini, do Banco HSBC. Por favor, senhor Caio, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Eu queria saber quais linhas de custo vocês veem em potencial de diluição em 2013.
Caio, não muda muito com relação ao que aconteceu em 12, tá? O que a gente deverá ver é um pouquinho de shift mais para o GIA em termos de expansão de margem, porque as nossas estruturas corporativas elas estão muito definidas nessa altura, principalmente a central de serviços, né? E nós aqui no lado corporativo também, não há por a gente apresentar aumentos dessa estrutura menos relevantes, né? A não ser investimentos em novos negócios, eventualmente a gente pode estrutura pensando um pouquinho para frente. Então, eu esperaria, na linha do GIA, alguma coisa parecida com esse ano, talvez até um pouco superior, aí depende sempre da expansão do top line. Por outro lado, eu acho que a gente pode ter um ganho legal esse ano nas despesas comerciais, principalmente com a PDD. Eu acho que o que aconteceu ano passado com a PDD é um pico, né, que reflete um pico de inadimplência de 2 anos antes. Não, a gente não vê aqui, não enxerga aqui, né, um fenômeno parecido para 2013, então ali também pode haver espaço para a expansão. E dentro do custo variável, acredito que a gente continue a ver ganhos de eficiência em praticamente todas as linhas. Eu não vejo por que parar com o ritmo que a gente vem aí nos custos de pessoal, nos custos de aluguel. De novo, isso é a aplicação do nosso modelo, de um modo contínuo. Isso ao longo dos anos vai rendendo frutos. Então, por isso que eu sinto tanta confiança em dizer que a gente segue firme rumo aos nossos 20%. Lá para 2014, tá?
Tá certo, muito obrigado.
Era você.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rogério Melzi para as considerações finais.
Bem, assim como dissemos, estamos vivendo o nosso melhor momento em fundamentos, em resultados e em perspectivas. O que a Estácio colhe hoje é resultado de muitos anos de trabalho, de muito empenho, de muita gente estar aqui dentro, não é acidental e por isso não há a menor perspectiva de nós mudarmos a estratégia que nós vemos adotando até agora. Pensando no longo prazo, agindo dia a dia, servindo nosso aluno, cuidando das nossas pessoas e buscando retorno para cada um de vocês que acredita em nós. Sem sustos, sem soluços, cuidando de processos e pensando em valor agregado. Muito obrigado pela participação de todos nesse nosso call de resultados. Sempre lembrando que a nossa área de RI fica à disposição para atender vocês caso haja alguma pergunta e eu espero revê-los em breve, seja na nossa próxima tele ou nas nossas conversas ao longo do trimestre. Mais uma vez, obrigado e um bom dia a todos.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha um bom dia.